Então, na semana passada nós falamos um pouco sobre a brachá final, mas focando em quantidades. Nós vimos que para você precisar fazer a brachá final, precisa ter comido uma certa quantidade. E o que nós não falamos é sobre bebidas e também sobre uma das brachot finais que não falamos sobre ela. Então, só para fechar o assunto, da mesma forma que quando você vai comer alguma coisa, você faz a brachá, mesmo que você come uma migalha, mas depois de comer, só se faz a brachá final quando a pessoa comeu 27 ml daquele alimento. Da mesma forma, ao beber, se a pessoa for beber, mesmo que uma gota de vinho ou uma gota de suco, ele precisa fazer brachá de Sheakol. Para fazer a brachá posterior à bebida, a pessoa precisa ter bebido pelo menos 86 ml, que é chamado Revi'it, ou no nome completo Revi'it Halog. Revi'it Halog significa um quarto de log. Log é uma medida que é quatro vezes isso, que é uma medida usada principalmente em coisas do templo. E Revi'it Halog é um quarto disso, que acaba sendo chamado de Revi'it. Revi'it é um quarto. Então, para a pessoa ter que fazer a brachá final, ao beber água, beber sucos, beber cerveja, beber vinho, ele precisa ter bebido pelo menos um Revi'it, e também que esse Revi'it seja bebido num tempo de no máximo 3, 4 minutos. Então, normalmente, acaba sendo isso, mas não obrigatoriamente. Exemplo: se eu tenho um copão desses aqui, eu vou bebendo ao longo da aula, gole por gole, eu posso acabar bebendo todo esse copo aqui, que tem, sei lá, 300 ml mais ou menos. Eu vou beber esses 300 ml em uma hora e meia. Espaçado. Não junto ao que eu comecei a beber com o que eu terminei a beber, se tem uma interrupção tão grande entre uma vez que a pessoa bebe e a outra vez. Então, depois de beber um copão desses de água assim, muito intercalado, não tem brachá final. A não ser que lá no final eu beba 86 de uma vez. Então, numa refeição, geralmente, uma pessoa senta para beber alguma coisa, ou toma um copo de limonada, alguma coisa assim, ele vai acabar bebendo rápido. Então, logicamente, tem brachá final. Mas pode acontecer um caso que não. Ou, por exemplo, bebidas quentes ou bebidas muito frias. Pode ser que a pessoa beba mais rápido, pode ser que a pessoa beba muito demorado. Então também vai depender de quanto que a pessoa está demorando para beber aquilo, para ser considerado uma coisa só ou não. Um outro exemplo: bebidas alcoólicas, destilados. De uma forma geral, a pessoa nem bebe 86 ml. Porque senão também não vai fazer a brachá depois. Então, o normal não é beber 86 ml. Você bebe vodka, um dedinho, dois dedinhos. Isso é o normal. Tem gente que consegue sair fora desse normal. E por isso, de uma forma geral, essas bebidas fortes têm brachá inicial e não tem brachá final. Você toma um lechaim, você faz a brachá no começo e depois não tem brachá, porque você bebeu um dedinho só. E da mesma forma vai ser com o vinho. O vinho, se você vai beber agora um copo de vinho, então você tem brachá final do vinho. Se você não beber um copo de vinho, só beber um golinho, não tem brachá final do vinho.
Deixa eu fazer uma pergunta aí.
Fala.
Até quanto tempo depois que pode fazer a brachá final?
Ah, pergunta brilhante. Até quanto tempo depois pode fazer a brachá final? Isso depende e varia bastante entre os alimentos. Por quê? Porque só dá para fazer a brachá final todo o tempo que a comida ainda está sendo sentida por você. Você está ainda satisfeito com aquela comida. Isso significa, se você comer uma refeição de pão, dá para fazer Birkat Hamazon durante um bom tempo. Se aconselha não passar 72 minutos. E geralmente, depois de 72 minutos, já não está mais tão saciado. Mas isso é em relação a pão. Em relação aos outros alimentos, vai variar. Depende de quanto você comeu e como que você está se sentindo agora. Eu comi uma fatia de bolo. Depois de 15 minutos, ainda sinto que estou saciado. Então, logicamente, eu devo fazer a brachá final. Mas depois de comer uma fatia de bolo, passou uma hora, eu já estou com fome de novo. Eu já não estou mais sentindo que eu estou saciado. Então, nesse caso, perdeu a brachá. Por isso que o ideal é fazer a brachá o mais próximo possível de quando a pessoa terminou de comer. Não demorar, não ir fazer outras coisas para acabar não perdendo a brachá final. Queria falar um pouco sobre essa brachá que a gente não falou. Nós já vimos que depois de comer tem três brachot finais. Existe a brachá final do pão, Birkat Hamazon. Existe a brachá final bem geral, que é o Borei Nefashot, que nós falamos na semana passada, inclusive, que é a brachá que se faz depois de praticamente todos os alimentos, a maioria dos alimentos. Frutas, legumes, carne, peixe, ovos, bebidas e etc. E existe uma brachá especial, que é conhecida como Me'en Shalosh. Me'en Shalosh quer dizer resumo de três. Que é a brachá feita depois de se comer as massas que são mezonot, depois de se beber vinho, que também tem a sua brachá especial, Hagafe, e depois de comer uma das cinco frutas das sete espécies que Israel foi abençoada, que são a tâmara, azeitona, uva, figo e romã. Depois de comer um desses alimentos, tem essa brachá especial. Essa brachá especial é chamada de Me'en Shalosh. Me'en Shalosh significa que ela é um resumo de três.
O pão, então, não vai, né?
De novo, não entendi.
Qual pão?
O pão tem Birkat Hamazon.
Ah.
O pão tem a brachá especial dele.
É, então.
Por isso que... Então, quer dizer, o trigo e a cevada não entram nessa dança. Eles estão já no Hamotzi e no Birkat Hamazon. Ah, o trigo e a cevada entram na Lamichia quando, nessa Berchá Me'en Shalosh, quando você comeu em forma de bolacha, bolo, etc., que são mezonot. Essa Berchá é chamada de Me'en Shalosh, resumo de três. E sim, resumo de três. Birkat Hamazon, como nós falamos quando vimos Birkat Hamazon há uns meses atrás, Birkat Hamazon tem três brachot da Torá e uma brachá que nossos sábios acrescentaram. Uma vez que a brachá do Me'en Shalosh já foi estabelecida antes dos nossos sábios fazerem a quarta brachá do Birkat Hamazon, Então ela foi chamada de Me'en Shalosh. Ela é um resumo, de fato ela tem os assuntos tratados no Birkat Hamazon, só que em uma brachá só. Birkat Hamazon tem três brachot, aqui está tudo em uma só. Depois, quando nossos sábios acrescentaram a quarta brachá no Birkat Hamazon, foi acrescentado também no Alamichiá, também no Me'en Shalosh, nesse resumo de três, foi acrescentado também, acrescentada uma frase em alusão a essa quarta brachá do Birkat Hamazon. Mas não mudaram o nome dessa brachá, já era chamada do resumo de três, ficou o resumo de três. Embora, no final das contas, hoje em dia é resumo de quatro. E essa brachá é uma brachá bem interessante. Por quê? Porque ela tem um texto padrão para todos os tipos de alimentos, e tem as partes que são modificadas segundo o que você comeu. Então, por isso, todo o sidur que você pegar, que tem a brachá do resumo de três, vai estar escrito bem grande em cima. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Aí vão ter três coluninhas embaixo, para se você comeu massas, se você bebeu vinho, se você comeu das frutas que Israel foi abençoada. E aí embaixo vai vir o texto, um parágrafo grande que é igual para tudo. E lá no final você vai ter de novo três coluninhas, que são relativas ao que estava lá em cima. Se você comeu massas, se você comeu, bebeu vinho, ou se você comeu das frutas. E às vezes pode acontecer de você ter comido de dois ou três desses itens. Então você vai fazer uma brachá só, mencionando todas essas colunas, ou duas dessas colunas. Você vai montar a brachá segundo o que você comeu. Isso é uma coisa bem interessante. Você vai acabar fazendo dois em um ou três em um. E curiosamente, se a pessoa esqueceu de uma das coisas, vamos supor que eu comi bolo e bebi vinho. Em quantidade, tudo, eu comi direito e bebi direito. E eu começo a fazer essa brachá. E eu esqueci totalmente que eu bebi vinho. Eu lembro que eu comi bolo. E eu fiz essa brachá inteira para o bolo que eu comi, esqueci do vinho. Ao terminar essa brachá, eu me dou conta, ih, esqueci do vinho. Eu repito toda essa brachá, mas agora falando do vinho. Quer dizer, normalmente eu vou incluir as duas coisas em um, mas se eu esqueci, eu vou ter que repetir para o que eu esqueci. Então, como que é essa brachá? Essa brachá diz o seguinte: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Fonte das bênçãos é você, Deus, nosso Deus, Rei do Universo. E aí vem as três coluninhas. Se eu comi massas, então eu vou dizer al hamichya al hakalkala, sobre a comida e sobre o sustento. Se eu bebi vinho, eu vou dizer al hagefen al peri hagefen, sobre a videira e o fruto da videira. E se eu comi uma das frutas que Israel foi abençoada, eu vou dizer al haetz al peri haetz, sobre a árvore e a fruta da árvore. Se eu comi ou bebi de duas dessas coisas ou três dessas coisas, então eu vou falar todas as colunas ou duas dessas colunas. Sempre nessa ordem, porque o mais importante de tudo são as massas, o segundo da ordem é o vinho e o terceiro da ordem são as frutas. Ve'al tenuvat hasadeh. Aí continua agora o trecho que é comum a todos. Ve'al tenuvat hasadeh quer dizer por todas as coisas que crescem, as plantas, a produção, safra, tudo que cresce no campo. Até aqui nós estamos num resumo da primeira brachá do Birkat Hamazon. A primeira brachá do Birkat Hamazon fala sobre o fato de Deus sustentar e dar alimento para nós. É justamente o assunto que foi falado nessa primeira frase. Aí vem a segunda frase, mas é continuação, né? É um parágrafo só, que fala sobre o assunto da segunda brachá do Birkat Hamazon, que é um agradecimento pela terra de Israel. Então nós falamos Val Eretz Chemda, e sobre a terra que todos desejam, Tová, que é boa, que ela tem um ar bom para todas as pessoas, Urhavá, e ela é larga, ela comporta todas as pessoas. Sheratzita veinchalta laavoteinu, que você, Deus, quer esta terra, e você deu ela como herança para os nossos pais. Le'echol mipiriah, para poder comer das frutas dela. Velisboa mituvai, para poder se satisfazer das coisas boas que essa terra tem. Quer dizer, inclui que ela jorra leite e mel, inclui que ela tem uma carne gordurosa, tudo que tem de bom para comer. Então, até aqui já estamos no resumo da segunda bracha. Agora nós vamos para o resumo da terceira, que fala sobre a reconstrução de Jerusalém. Rachem na Hashem Elokeinu. Tenha misericórdia, Deus, nosso Deus, al Israel Amecha, sobre Israel, seu povo, que está no exílio. Ve'al Yerushalayim Irecha, e sobre Yerushalayim, a sua cidade. Ve'al Tzion Mishkan Kevodecha, e sobre Tzion, que é o lugar, a morada da sua glória, que foi destruído. Ve'al Mizbechecha, e pelo altar do templo. Ve'al Hechalecha, e sobre o prédio do templo que foi queimado. Uvnei Yerushalayim Hakodesh Bimhera Ve'yameinu, e reconstrua Jerusalém, a cidade sagrada, brevemente em nossos dias. Ve'ha'aleinu letochá, e nos leve, nos eleve para ela, para dentro dela. Ve'samecheinu bevinyaná, e nos alegre com a reconstrução dela. Ve'nochal mipiriá, e nós vamos poder comer das frutas dela. Ve'nisba mituvá, e vamos poder nos satisfazer com as coisas boas dela. Unvarechecha aleha, e vamos poder abençoar sobre ela, bikdusha utahora, com santidade e com pureza. Aí aqui, nesse ponto, nós temos umas inserções especiais para datas festivas. Assim como no Birkat Amazon, quando é Shabbat, tem que acrescentar etze e falar sobre Shabbat. Quando é Rosh Chodesh, fala Yalev Yavod de Rosh Chodesh. Quando é Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, tem Yalev Yavod de Rosh Chodesh. Yalev Yavod, desculpa, da festa. Da mesma forma, aqui se acrescenta uma frasezinha. Então, se é Shabbat, tem uma frase de Shabbat. Se é Rosh Chodesh, tem a frase de Rosh Chodesh. Aqui são frases curtas. Uma frase, de fato, de cinco palavras. Como? Na Amidá também se acrescenta, exatamente. Lá eu ia levar a avó inteiro. Aqui não é um trecho enorme, é uma frase, são cinco palavras. E aí vem o resumo da quarta brachá do Birkat Hamazon. A quarta brachá do Birkat Hamazon fala de Hatov Vehameitiv, que Deus é bom e faz o bem. Então nós falamos aqui que Atah Hashem Tov, você, Deus, é bom. O Meitiv Lakol, você faz o bem para todos. Venodelecha al haaretz, e nós vamos agradecer a você pela terra, a terra de Israel. Ve'al, e também sobre. Aí vem de novo as três colunas. Depende do que você comeu. Eu vou agradecer sobre a terra. Ve'al hamichia, e pelo alimento, se referindo às massas. Ou al haaretz tal peri hagafen. Vou agradecer pela terra e pelo fruto da videira. Ou se bebe vinho. Ou alaretz velaperot. Vou agradecer sobre a terra e as frutas. Ou se eu comi de dois ou três desses itens, então vou mencionar todos eles. Então vou falar alaretz velamichia, velprihagafen, velaperot. Vou mencionar todas as coisas. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Alaretz, sobre a terra. Ve'al hamichia, e sobre o sustento, sobre a comida. Ou alares ha'priagafen, pelo gefen, pela fruta da videira. Ou ve'al haperot, sobre as frutas. E assim termina essa brachá. Então você tem um resumo das quatro brachó do Birkat Hamazon, em uma única brachá, que vai ser modelada segundo aquilo que a pessoa comeu. Também um detalhe interessante é que quando a pessoa come uma das frutas que Israel foi abençoada, que cresceu na terra de Israel, você pode comer um figo brasileiro, você pode comer um figo israelense. Você pode comer uma tâmara da Jordânia, você pode comer uma tâmara israelense. E assim por diante. Então, quando você come da fruta que é de Israel, não somente que é das frutas que Israel foi abençoado, mas nasceu em Israel, se termina essa frase dizendo não al haaretz ve al haperot, sobre a terra e as frutas, e sim al haaretz ve al peroteha, sobre a terra e as frutas dela. Porque essa fruta que comi é dela. E a mesma coisa se faz com o vinho. Se você bebe um vinho que é americano ou brasileiro, você vai terminar essa bracha al haaretz ve al pri hagafen, a fruta da videira. Mas se eu estou bebendo um vinho Yarden, ou vinho, como chama lá aquele que chega no Brasil, famoso? Como? Não, mas chega dos Estados Unidos. É. Aquele com B. O Gamla também, tá certo? O Gamla também é de Israel. Então, se for um vinho que é feito em Israel, então, nesse caso, você termina a brachá dizendo al haaretz ve'al peri gafna, sobre a terra e a sua fruta da videira. Um detalhe muito interessante aqui, importante falar. Essa brachá é uma brachá especial para esses itens citados. No entanto, essa brachá tem um pequeno poder, um ligeiro poder, similar ao Birkat Hamazon. Da mesma forma, quando você faz o Birkat Hamazon, você acaba incluindo tudo que você comeu. Quando você faz essa brachá aqui, dependendo do que você comeu, se é alguma coisa muito similar, você inclui nela. Explico. Se eu bebi um copo de vinho, e junto, eu bebi um copo de suco, ou eu bebi um copo de refrigerante, ou eu bebi água. Quando eu faço essa brachá aqui, que está incluindo o vinho, eu estou falando do vinho, uma vez que junto com esse vinho eu bebi outros líquidos, eles estão isentos de brachá final por essa brachá que eu fiz pelo vinho. Então, se eu bebi vinho e bebi um copo d'água, eu faço só a brachá de Al-Hagefen. Só esse resumo da brachá das três, falando sobre o vinho. Já incluiu a água. Da mesma forma, se eu comi frutas de árvore, que se eu comer uma maçã, eu não vou fazer essa brachá. Se eu como uma maçã, eu faço Borei Nefashot, a brachá geral. Mas se eu comer uma romã e também maçã, quando eu fizer a brachá da romã, que aí tem que ser essa especial, e eu falo sobre a fruta da árvore, eu estou incluindo automaticamente a maçã que eu comi junto com essa romã. Então, se eu como só maçã, eu vou fazer Borei Nefashot. Se eu como romã, eu faço essa brachá, resumo das três. Se eu comer romã e maçã, eu faço só esta brachá do resumo das três. Não vou fazer Borei Nefashot em seguida, porque a maçã está inclusa junto com as demais, com a fruta especial de Israel.